DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 13 de setembro de 2018. Exonerações recentes de governadores em Angola representam mudança efetiva na política do país. Investigador Eugênio Almeida, ouvido pela DW, responde.
Enquanto não houver eleições regionais, autárquicas e provinciais, eu creio que não haverá alterações substanciais na política.
Angola, reconciliação nacional em marcha? Restos mortais do general Bembem chegam a Luanda. E o funeral de Kofi Annan em Acre. Ganeses despediram-se esta quinta-feira do ex-secretário-geral da ONU. Acompanhe. Mais exonerações em Angola. O presidente João Lourenço exonerou nesta quarta-feira os governadores das províncias do Bié, Lunda Sul, Cunene, Uambo, Huila e Zaire, alguns dos quais líderes históricos ao longo dos 39 anos de liderança em Angola de José Eduardo dos Santos. Entrevistamos Eugênio Almeida, investigador no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. E começamos por perguntar, na opinião do senhor, as últimas exonerações representam alguma mudança efetiva em relação às exonerações anteriores ou troca-se os atores, mas a política continua a mesma?
Enquanto não houver eleições regionais, autárquicas e provinciais, eu creio que não haverá alterações substanciais na política. Todavia, ainda é muito pouco tempo para ver o que é que João Lourenço tem em mente.
O que é preciso fazer, então, para que haja uma mudança efetiva?
Terá que haver eleições. O problema é que as eleições vão ser progressivas e, mais do que isso, ainda não estão completamente concretizado o timing e o perfil de como vão ser as eleições. Enquanto isso não acontecer, naturalmente, vamos continuar a ver o presidente a nomear governadores que, por inerência, são pessoas ligadas ao partido. Enquanto o próprio MPLA não alterar esse estatuto e não der maior liberdade aos seus militantes, quando membros do governo, dificilmente haverá alterações substanciais na questão das nomeações, sejam para governadores provinciais, sejam para administradores de autarquias, nas localidades, seja para
o
que for.
Por outro lado, o novo governador da província angolana da Huila é Luiz Nunes, um empresário com fortuna estimada em US$ 1.000 milhões, aproximadamente 854 milhões de euros, segundo a Angop. O que pode implicar a nomeação de um empresário como esse para o cargo de governador?
Ter sido colocado um tecnocrata, que neste caso um empresário, na província, vai permitir que a província se envolva mais fortemente, além da parte da agropecuária, tornando a banda parte da indústria, pode ter sido uma solução pertinente. É um bocado difícil eu poder dizer neste momento e com toda a frontalidade se a colocação desta personalidade como governador da Huila é pertinente ou não.
A província angolana da Lunda Sul é agora liderada pelo mais jovem governador de sempre em Angola, após Daniel Félix Neto, de 39 anos, ter sido nomeado para o cargo. Como o senhor a nomeação de governadores jovens por João Lourenço? A juventude pode ser uma grande aposta para a política angolana?
Pode não, tem que ser. Recordando o que se passou ainda muito recentemente, os chamados rebus, as manifestações e tudo mais são praticadas normalmente por jovens quanto ao partido. João Lourenço, enquanto presidente do partido, tem que perceber, tem e percebe que não pode continuar a manter os mais velhos, os cotas, alguns ainda do tempo da Guerra da Independência, à frente dos destinos. Poderia ser e era considerado como estagnação. Eu pessoalmente não conheço o Daniel Félix Neto e é preciso dizer que Lunda Sul é uma província, tal como Lunda Norte, mas são províncias muito problemáticas, tendo em consideração serem fontes de que são, diamantes, e também é preciso não esquecer que é onde o PRS tem muita força, é quando diremos que o PRS é um partido regional, mas é claramente o partido onde mais força tem, e é onde também aparece, como é, vai aparecendo com alguma insistência, nomeadamente. E, portanto, ele aí também pode ter sido nesse aspecto que João Lourenço nomeou um jovem para uma província que pode vir, juntamente com a Lunda Norte, poderão vir se tornar problemáticas.
Com esse tema, lançamos a nossa pergunta do dia. Você acha que as exonerações recentes dos 6 governadores provinciais em Angola são uma verdadeira mudança na política do país ou apenas uma troca dos atores e a política continua a mesma? O meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes que já nos chegaram e temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite. No WhatsApp está Raimundo Zacarias, em Vilanculo, em Nhambana. Acha que as exonerações estão a ser feitas com seriedade e para o bem de Angola, porque o governo está a respeitar, em muitos casos, o desejo dos cidadãos. Dito de Maputo diz que, com as exonerações, João Lourenço já deu sinal de esperança ao povo angolano. O seu estilo de governação está muito próximo do de Filipe Nyusi em Moçambique. Muita moderação e humildade. O povo angolano deve ser paciente, porque toda a mudança leva seu tempo, mas um dia chega, conclui Dito de Maputo. Carlos de Cacoaco escreveu para dizer que ainda o trabalho de Jello não está concluído e por isso faltam algumas figuras por exonerar, como é o caso de Eusébio de Brito Teixeira. Este já não tem qualquer apoio do povo do Kwanza Sul.
Muito obrigada, António Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governador do Banco Nacional de Angola disse hoje que o processo que levou à declaração de falência do antigo Banco Espírito Santo Angola, BESA, em 2014, foi absolutamente transparente e visou salvaguardar o sistema financeiro angolano. Foi um processo absolutamente transparente dentro das margens em aquilo que a própria legislação permite ao BNA, no sentido da salvaguarda e proteção do nosso sistema financeiro, disse o governador do Banco Central angolano. Na terça-feira, o ex-presidente da Comissão Executiva do BESA, Álvaro Sobrinho, disse em entrevista à televisão pública de Angola que a instituição faliu por decisão política e não por insolvência. A empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, questionou hoje a estratégia de Angola para sair da crise após um ano de constantes subidas na cotação do petróleo. Nas redes sociais, a empresária angolana acrescentou que o país continua mergulhado numa profunda crise econômica, em recessão e com as empresas angolanas com enormes perdas financeiras, questionando ainda qual a estratégia do atual governo para inverter a situação. É uma notícia positiva. Moçambique pode juntar-se em breve ao grupo de mercados emergentes acima da média em termos de crescimento econômico que a consultora McKinsey definiu como outperformers. A informação consta num relatório divulgado esta quarta-feira. O país africano está ainda fora da lista de 18 países que a consultora considerou terem superado um conjunto de indicadores relativos ao crescimento econômico nas últimas décadas, mas foi incluído entre os aceleradores recentes, dado o seu potencial. Um grupo de cidadãos de Maputo pediu hoje aos candidatos às eleições autárquicas que coloquem a saúde, educação e os transportes públicos na lista de prioridades. Os cidadãos fizeram um levantamento e as questões dos transportes, saúde, educação e saneamento são pontos em comum nos 6 distritos municipais, disse Hermenegildo Manuel, gestor do projeto Manifesto do Cidadão, criado pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. O Serviço Nacional de Imigração de Moçambique expulsou 53 cidadãos da Etiópia de janeiro a agosto deste ano, contra 3 em igual período do ano passado, por terem entrado no país sem passaporte. Foi o que anunciou hoje a porta-voz da referida entidade. A apresentação de visto falso, falta de meios de subsistência e falta de clareza sobre os motivos da entrada em Moçambique constituem uma das razões da recusa, de entrada no país. Na Guiné-Bissau, habitantes da comunidade de Rafia denunciaram práticas nefastas contra a saúde da mulher que ali continuam a ocorrer, como casamentos precoces e forçados ou a mutilação genital feminina. As denúncias foram ouvidas pelas secretárias de Estado portuguesas Rosa Monteiro, da Cidadania e Igualdade, e Rosa Matos, da Saúde. Ambas realizam desde quarta-feira uma visita de trabalho à Guiné-Bissau, que termina no sábado.
DW Deutsche Welle.
A presidência sul-africana considerou hoje como um contributo para a reconciliação angolana o apoio à transladação para Angola dos restos mortais do general da UNITA Arlindo Xenda Pena, Bem-Bem, que faleceu na África do Sul em 1998. O pedido das autoridades angolanas para a transladação dos restos mortais do antigo chefe de Estado-Maior adjunto das Forças Armadas Angolanas, é visto por analistas ouvidos pela DW África como mais um sinal de consolidação da reconciliação nacional. Manuel Luamba.
O general Arlindo Tchanga Pena faleceu na África do Sul a 18 de outubro de 1998, vítima de doença. Benny Benny, como era conhecido, foi também antigo vice-chefe de Estado-Maior da Esfala, braço armado da UNITA. Em declarações à imprensa local, Alcide Sacala, porta-voz do Galo Negro, explicou que na sexta-feira haverá uma cerimônia oficial e no dia seguinte os restos mortais seguem para a província angolana de Bié, sua terra natal. A decisão de repatriamento surgiu na sequência de um pedido do líder da UNITA, Isé Chamacuva, ao presidente da República, João Lourenço. O analista político Osvaldo Mboko vê sinal de consolidação da reconciliação nacional na posição tomada pelo governo angolano.
Está com uma política um pouco mais inclusiva e também de afastar qualquer elemento que possa servir de fantasma no âmbito de um espírito de reconciliação nacional ou então qualquer elemento que pode ser usado como aproveitamento político e uma falta de vontade política em querer ver as soluções ou alguns elementos ultrapassados. O presidente João Lourenço teve um posicionamento assertivo.
Agostinho Cicato, outro analista político, apesar de louvar a iniciativa do Executivo, explica que se trata apenas do cumprimento de memorando de entendimento alcançado na província angolana do Moxico.
Talvez não com maior acutilância esse aspecto político que é da trasladação do corpo do general Benny Benny, mas em relação à reintegração dos ex-militares, estava, sim senhor, previsto no memorando de entendimento. É apenas um cumprimento, na verdade. O que o Executivo está a fazer não é nada mais, não é de sua iniciativa. É apenas um cumprimento daquilo que já foi acordado antes.
A reintegração dos ex-militares da Esfala é outra questão que consta do Acordo de Luena. Para o cumprimento da totalidade, Agostinho Cicato apela às partes a dialogarem sempre que possível.
Devem andar juntos o governo e a UNITA para que esse processo seja concluído. E porque, eu estou a acreditar que estes que morreram foram patriotas, é necessário que tenham um funeral comigo. E porque nós, para nós africanos isso tem muito significado.
A reconciliação nacional em Angola começou em 2002, com o fim da Guerra Civil. O professor universitário Osvaldo Mboko diz que é um processo que deve estender-se a todos e cultivado diariamente.
A reconciliação nacional, ela deve ser consolidada todos os dias com atos e práticas que visam cimentar esse espírito entre os angolanos. E a reconciliação nacional, verdadeiramente dita, não começa hoje. Começa desde o momento em que os crimes de guerra foram perdoados e abriu-se assim o caminho para o diálogo, para a reconciliação nacional entre os angolanos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Os ganeses despediram-se esta quinta-feira do falecido Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, que morreu no mês passado na Suíça, vítima de uma doença repentina. Em Acre, capital do Gana, onde foi hoje realizado o funeral de Estado, o legado de Kofi Annan foi lembrado por muitos. Raquel Loureiro.
Esta quinta-feira, o país despediu-se do ganês Kofi Annan com um funeral de Estado em Accra. Prémio Nobel da Paz em 2001, Kofi Annan ocupou o cargo de secretário-geral das Nações Unidas por dois mandatos, de 1996 a 2007. Foram muitas as personalidades, entre as quais políticos, chefes de Estado e responsáveis das principais organizações internacionais, que quiseram marcar presença na cerimónia de hoje. Ao longo do dia, a sua obra foi sendo lembrada por várias pessoas. Uma delas foi o atual secretário-geral da ONU, António Guterres.
Desde o choque da morte de Kofi, tenho refletido sobre o que o tornou tão especial. E, na minha opinião, é simplesmente isto. Kofi Annan era o único, mas era também um de nós. Era um líder global excepcional e era também alguém em que praticamente qualquer pessoa no mundo se podia rever. Os que se encontravam na pobreza, conflitos ou em desespero, encontravam nele um aliado. Nos últimos momentos da sua vida, disse aos jovens, e cito, lembrem-se sempre, nunca se é jovem para liderar e nunca se é velho demais para aprender.
Também os seus filhos o descreveram como um homem generoso que procurava a verdade e lutava pela paz desde o primeiro dia que entrou nas Nações Unidas com apenas 24 anos. Na cerimónia desta quinta-feira, Nane Annan, viúva de Kofi Annan, acrescentou ainda que
O seu legado continuará vivo nos seus princípios e em todos nós. Que descanse em paz e que a sua sabedoria e compaixão continuem a inspirar-nos e a guiar os nossos passos onde quer que estejamos.
No Ghana, garante os jovens ouvidos pela DW, Kofi Annan continuará a ser uma inspiração. Apesar de admitirem ser difícil alcançar sonhos e aspirações no país onde nasceram, os mais novos veem Kofi Annan no exemplo e dizem ser encorajados pela sua história.
Olhando para Kofi Annan, ele veio de uma família humilde e chegou às Nações Unidas. Quando nos sentamos e lemos o que ele fez, é uma inspiração. Sem dúvida que rezo muito para ter a sua humildade, imitar o seu comportamento pacífico para alcançar uma boa posição no futuro, pode ser na União Africana ou apenas na fronteira política do Ghana.
Atualmente, no Ghana, existem muitos jovens interessados em entrar na política. O analista de governança e diretor executivo do Centro de Desenvolvimento Democrático, o professor Kwame Prempre, não tem dúvidas de que estes jovens poderão aprender com as habilidades de liderança de Kofi Annan.
Em especial na nossa política, que se está a tornar agressiva e competitiva, acho que ele nos ensina, de facto, o valor de pensar em todos nós como uma só equipa, a importância de trabalharmos juntos rumo à construção dessa comunidade a que chamamos Ghana.
Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
No Sudão do Sul, o ceticismo e o cansaço de guerra saudaram nesta quinta-feira o último acordo de paz entre o presidente Salva Kiir e o principal líder rebelde Riek Machar. A guerra nesse país matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou milhões e provocou uma crise regional de refugiados. O acordo assinado na noite de quarta-feira na capital etíope, Addis Abeba, é o culminar de negociações que duraram meses. Milhões de raparigas em África estão vulneráveis às práticas de mutilação genital feminina, MGF, porque seus governos deixam de aplicar leis proibindo esta prática, internacionalmente condenada. A informação foi divulgada nesta quinta-feira por ativistas. No Níger, uma epidemia de cólera já matou 55 pessoas e deixou milhares de doentes na região de Maradi, próxima da Nigéria, anunciou a Organização das Nações Unidas. No fim de agosto, a União Europeia acordou um envelope de 152 mil euros para ajuda às vítimas de cólera no Níger. A polícia alemã iniciou uma ação nesta quinta-feira para remover ativistas e ambientalistas que construíram casas em árvores. O intuito desses era impedir a exploração mineira na floresta de Rambacher, oeste da Alemanha. Trata-se de uma área de mineração de lignite, próxima ao rio Reno. Segundo o governo alemão, existem cerca de 50 casas no local, construídas a 25 metros de altura.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início desta emissão. Acha que as últimas exonerações de 6 governadores provinciais em Angola representam uma verdadeira mudança na política do país? Ou apenas uma troca dos atores e a política continua a mesma? Meu colega Antônio Rocha continua a acompanhar as respostas dos ouvintes que nos chegaram. Temos mais reações, Antônio?
Temos. No WhatsApp, o Armando Said escreveu para dizer que essas exonerações representam quase nada. Simplesmente, o atual presidente está a arrumar a casa, nomeando pessoas de sua confiança. Ele deveria fazer profundas mudanças na tolerância política e investir mais na livre expressão de opinião e não andar a oprimir os médias nacionais e estrangeiros, diz Armando Said. Adulay Candé escreveu no Facebook para dizer que tenho fé que o presidente João Lourenço, com a coragem que o caracteriza, saberá, na hora certa, colocar Angola na senda do progresso e do desenvolvimento. Elias, da cidade da Beira, em Moçambique, diz que essas exonerações significam que a política anterior continua sendo a mesma. Exonerações fazem parte de uma rotina política. Jalo precisa constituir a sua própria equipa de trabalho, isenta de todo o tipo de manchas deixadas pelo governo de José Eduardo dos Santos.
Muito obrigada, Antônio Rocha, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui essa emissão da noite. A todos, uma excelente noite.